DW Noticiário.
Bom dia, 27 de maio e você está ouvindo o DW em português. Meu nome é Bettina Riffel e o programa começa, como de costume, com as notícias. Em Moçambique, foi registrada a detenção neste domingo do presidente da Associação de Médicos, Jorge Arroz, alegadamente acusado do crime de sedição, quando ameaça a segurança do Estado. A greve dos profissionais da saúde, que vem agitando Maputo desde a última segunda-feira, luta por salários mais altos e melhores condições de trabalho. Mais sobre este tema depois no Jornal da DW. Em Cabo Verde, Ulisses Correia da Silva, o atual presidente da Câmara da Cidade da Praia, é o único candidato à liderança do partido Movimento para a Democracia, após encerrado o prazo para apresentação de listas para as diretas de 16 de junho. A candidatura foi entregue nesta sexta-feira pelo mandatário Fernando Elísio Freire, o líder parlamentar do partido, que adiantou que uma das principais prioridades do partido é iniciar uma profunda reforma no maior partido da oposição, ao aproximar ainda mais o partido da sociedade e aumentar o grau de democracia interna, preparando o Movimento para a Democracia para as eleições de 2016, presidenciais, legislativas e autárquicas em Cabo Verde. Na Guiné Equatorial, o Partido Democrático no Poder reclamou hoje a vitória nas eleições legislativas e locais. Uma hora e meia após o fechamento das urnas, o secretário-geral do partido, Lucas Nguema, disse que sabe que os eleitores deram uma resposta favorável ao partido no governo e à coligação eleitoral. O atual presidente, Teodoro Obiang Nguema, está há 34 anos no poder e concorreu às eleições em coligação com 10 outras formações. A Convergência para a Democracia Social, o principal partido da oposição e o único que detém um lugar no parlamento da Guiné Equatorial, e a Ação Popular da Guiné Equatorial concorreram sozinhas. Organizações de defesa dos direitos humanos questionam a credibilidade deste escrutínio num país onde a Comissão Nacional de Eleições é controlada pelo governo e as autoridades mantêm a imprensa sob controle apertado. Do sul do Líbano foi lançado nesta última noite um projeto em direção a Israel. A Agência Nacional de Notícias do Líbano informou que não houve indícios de danos ou mortes até agora e que ninguém assumiu a responsabilidade do ataque por enquanto. A imprensa especula que o disparo teria sido uma reação provocada pelo anúncio feito pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sobre o início de uma simulação de ataques com mísseis e foguetes em escala nacional. Lembrando que, neste mesmo final de semana, dois projéteis caíram em um bairro do sul de Beirute, reduto do Hezbollah, onde ficaram feridas 4 pessoas. Oficiais quenianos informaram que um dos suspeitos da morte do soldado britânico assassinado em Londres na semana passada já foi preso em 2010 perto dos países que fazem fronteira com a Somália. Michael Adebolajo e 5 outros na altura foram detidos e interrogados pelas autoridades quenianas em Mombasa sobre conexões com o grupo rebelde Al-Shabaab, linkado com a rede terrorista Al-Qaeda. Na Alemanha, faltando apenas 4 meses para as eleições no país, o novo primeiro-ministro chinês Li Keqiang visita Berlim. Ele se encontrou com a chanceler Angela Merkel e ambos pediram o fim da disputa comercial entre a Europa e a China sobre painéis solares e equipamentos sem fio, destacando que o protecionismo comercial não é a solução. Na agenda da autoridade chinesa está também um encontro com o presidente do partido da oposição SPD, o social-democrata Sigmar Gabriel, e com o candidato a chanceler alemão pelo SPD, Peer Steinbrück. À noite, o primeiro-ministro chinês será recebido pelo presidente alemão Joachim Gauck. Em Paris, o chanceler francês vai se encontrar nesta segunda-feira com os homólogos russo e norte-americano para discutir as negociações de paz propostas na Síria. O francês disse haver problemas para resolver, incluindo o papel do Irã no processo de paz, uma vez que o Irã apoia o regime da Síria. A oposição síria, o Conselho Nacional, já disse que iria participar de negociações de paz em Genebra, com a condição do presidente Bashar al-Assad deixar o poder. Neste domingo, o ministro das Relações Exteriores da Síria já anunciou que o governo Assad concordou, em princípio, a participar da reunião no próximo mês. Em Bruxelas, chefes da diplomacia da União Europeia vão buscar hoje um acordo sobre o embargo de armas à Síria. Na América Latina, o governo da Colômbia e as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, firmaram um acordo para uma reforma agrária. Entre os principais objetivos está acabar com a fome e com a pobreza por meio de programas de desenvolvimento. A decisão foi tomada após 6 meses de negociações e 50 anos de conflito. Essas foram as notícias. Você fica agora com o Jornal da DW.
DW. Jornal da Manhã.
Os destaques desta segunda-feira. Greve dos médicos em Moçambique termina o domingo com detenção. Angola, esta semana faz um ano que 2 ativistas desapareceram. E o Magazine Desportivo desta segunda-feira destaca a vitória do Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões. Em Moçambique, o presidente da Associação Médica do país, Jorge Arroz, foi detido, alegadamente acusado do crime de sedição. Também neste domingo, médicos e profissionais da saúde saíram novamente às ruas para reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Vamos ouvir de Maputo Romeu da Silva.
Estamos no Hospital Central de Maputo, a maior unidade sanitária do país. Longas filas e muita gente à espera para ser atendida no primeiro dia de greve dos médicos e outros profissionais de saúde. E quem está a pagar a fatura deste cenário são os doentes que não têm aonde ir.
É muito lamentável mesmo. Por que o governo não pode ceder um pedido, só dar mão à palmatória?
Que tal se a pessoa se tivesse doente, internado, operado? O que, que seria neste momento?
Tudo é para o diálogo. Eles têm razão, mas, epa, são percas de vida.
Mas o braço de ferro entre o governo e os médicos está longe de um consenso. O executivo diz que não há margem para aumentar mais do que 15%. Os grevistas afirmam que se o governo não aumenta os 100% exigidos, a greve deverá continuar esta semana. Perante a ausência de médicos no Hospital Central de Maputo, o Setor Nacional de Saúde conta com reforço de médicos cedidos pelas organizações não governamentais e pelo Hospital Militar de Maputo para garantirem serviços mínimos. Francelina Romão é porta-voz do Ministério da Saúde e, segundo ela...
Estes trabalhadores que decidiram não trabalhar... que vão para casa, já que não querem trabalhar, mas que pensem se querem continuar a trabalhar. E nós gostaríamos de tê-los a trabalhar, porque é o compromisso que assumiram desde o primeiro dia, quando resolveram abraçar a carreira de saúde.
Francelina Romão foi mais longe ao afirmar que o Ministério da Saúde não obrigou ninguém a pedir emprego. As pessoas vieram voluntariamente.
Nós não precisamos de ameaçar, porque nós não obrigamos ninguém a vir trabalhar na saúde. As pessoas vieram voluntariamente. E quando voluntariamente quiserem sair, nós não temos por que ameaçar.
Jorge Arroz, presidente da Associação Médica de Moçambique, diz que continuarão a reivindicar a melhoria de salários, de condições de trabalho, juntamente com o outro pessoal de saúde.
É importante frisar que os médicos todos decidiram em assembleia. Isto não foi a direção da Associação Médica que pensou, convocou a greve com todos os médicos, com ligações para todas as províncias. Já escutamos todos os médicos de todas as províncias e distritos e a opinião foi unânime. A greve era uma realidade e era o último passo a ser dado para que o Executivo possa olhar e melhorar a dignidade do médico moçambicano.
No Hospital Central de Maputo, o cenário é dramático nos serviços de urgência. O diretor daquela unidade sanitária, João Fumani, explica que a greve dos médicos está de facto a afetar o funcionamento do hospital.
Sim, vai significar algum esforço da nossa parte, dos colegas que vieram, vai significar algum cuidado na organização da nossa parte para garantir que tenhamos a situação controlada. Vamos ter problemas, sim, claro que sim, porque de facto temos muitos colegas que não apareceram.
O primeiro-ministro Alberto Bavagina diz que é uma ilusão afirmar que a existência de recursos naturais já começou a produzir rendimentos.
É preciso sabermos que, mesmo com recursos minerais, a parte que cabe ao Estado é apenas aquilo que são os impostos que são devidos ao Estado e não tudo aquilo que são os rendimentos que as empresas privadas têm estado a oferir.
Os médicos de outros quadros da saúde escolheram a Avenida da Marginal para concentrar-se, pois a polícia impediu-os de estarem num dos jardins da capital moçambicana. Romo da Silva, DW Maputo.
E vamos agora à nossa pergunta do dia. Como você acredita que deve ser solucionado este impasse entre os profissionais da saúde e o governo de Moçambique?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982. 0973 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Angola, dois jovens ativistas raptados há um ano em Luanda, Alves Camulingue e Isaías Kassouli, continuam desaparecidos. Família e amigos aguardam respostas das autoridades. Antônio Rocha.
Foi a 27 e 29 de maio que esses dois jovens foram raptados e, apesar de inúmeras diligências feitas pelos familiares e amigos, o caso continua sem resposta, embora o Estado angolano tenha feito algumas promessas de investigação, cujo resultado ainda se desconhece, como disse a DW África, Jean Nomada, da Central Angola, 7311.
Claramente há uma demonstração que os jovens desapareceram por causa do sistema, né? Não há como os jovens desaparecerem em um ano e não poderem estar em contato com a família, porque eles têm uma responsabilidade, têm mulher, têm filhos e não desapareciam assim do nada. Isto só demonstra que claramente que eles estão sob tutela ou sob o controle do regime. Podem estar vivos ou eles estão a ocultar o cadáver deles.
Não tem nenhuma informação sobre se estão ou não vivos.
Não há nenhuma informação. A informação que a gente tem, o testemunha que viu o desaparecimento dele também desapareceu e admite, né, culpa que está com a polícia. É a Polícia Nacional e culpa que está com a DINIC. Então há um jogo de interesse ou de atirarem a culpa a cada um.
A própria Amnistia Internacional, no seu último relatório, publicado na passada quinta-feira, no capítulo dedicado à Angola, o desaparecimento de ativistas foi citado como o pior caso no país. Em entrevista à DW África, a investigadora da Amnistia Internacional, Muluka Anamiti, afirmou:
Ela estava a organizar uma manifestação em Angola e até agora não há informação sobre o local deles. Havia também outras manifestações que foram suprimidas pelo governo, manifestação que estava organizada pelos movimentos de jovens, movimento revolucionário. Em relação a esta manifestação, havia uso de força pela polícia e também pela agentes civis que são suspeitas de ser agentes da polícia.
E, para que os nomes desses dois jovens não caiam no esquecimento, os jovens que pertencem à geração da mudança continuam a mostrar periódico e publicamente o seu repúdio pelo que consideram ser um crime de Estado, segundo um comunicado da Central Angola 7311, que anunciou a realização de uma vigília no Largo da Independência, em Luanda, na tarde desta segunda-feira, dia 27, até a manhã do dia seguinte, 28 de maio. Mbanza Hamza, rapper e apoiando o movimento dos jovens revolucionários que está na organização desta vigília, disse à DW África que a iniciativa
é uma das formas que nós temos para fazer pressão. Nós não vamos nos calar. E nós percebemos isso tão logo que esta era uma estratégia que o regime usou para ver qual seria o efeito. Na verdade, isso ia ser sequencial. Foi um plano bem traçado. Começaram com eles para ver como é que nós íamos reagir. Nós estamos determinados, e quando eu falo nós, pensando naquelas pessoas todas, quer sejam jovens, quer sejam velhos e crianças, que se reveem nessa causa, que se reveem na defesa dos direitos humanos e que não querem ver este caso simplesmente atirado em gavetas. Apesar de ser uma chama de tristeza, uma chama de dor, vamos mantê-la acesa até que pelo menos eles acabem com todos nós. Vamos continuar reiteradamente a bater nessa tecla, a falar sempre de Alves Camulinga, a manifestar-nos sempre sobre este caso, até que haja esclarecimentos. Não podemos continuar em determinação se estão mortos ou se estão vivos, se estão retidos.
A vigília vai estar sob o lema Deixa-nos em paz. Mbanza Hamza explica o porquê da escolha do lema.
Sempre que saímos para exercer os direitos e as liberdades garantidas na nossa Constituição, tem sido a constante brutalidade contra nós, nos agridem, nos batem, nos prendem. Estão sempre a esforçar-se para coartar-nos esse direito. Então, este adágio, esta palavra de ordem, é justamente para lhes dizer isso. É para chamar atenção a eles. Nós simplesmente queremos passar um momento de reflexão, queremos devotar-nos a pensar nos nossos amigos e exigir de vocês, senhores decisores, senhores governantes, que nos deem esclarecimentos de uma vez por todas.
António Rocha, DW.
E na Alemanha, a partir do dia 1 de julho, poderá haver uma pequena mudança quanto ao estatuto para refugiados e requerentes de asilo no país, principalmente quando o assunto é trabalho.
Marei
Belsa, porta-voz da organização Pro Asyl, explica a situação inicial para quem requer asilo na Alemanha ou para os que chamam de estrangeiros tolerados. No primeiro ano, não podem trabalhar, explica ela. E até agora, tanto um quanto o outro só podia ocupar uma vaga de trabalho depois que fosse provado que ninguém na União Europeia pudesse exercer a mesma função. E por causa disso, em algumas regiões, muitas pessoas nem tinham chance de conseguir um emprego. Mas, se tudo correr como planejado, há a possibilidade disso mudar. Requerentes de asilo na Alemanha precisam de uma autorização para trabalhar. O mesmo vale para os estrangeiros tolerados, aqueles cujo pedido de asilo foi negado, mas que, por algum motivo, ainda não foram enviados de volta ao país de origem e usufruem de um status especial para permanecer na Alemanha. Estrangeiros tolerados que estiverem na Alemanha por pelo menos 4 anos não precisam passar por esse tipo de processo, que dá preferência para outra pessoa da União Europeia, caso ela exerça as mesmas qualificações que o estrangeiro. A intenção do governo alemão é que, muito em breve, também os requerentes de asilo não precisem mais passar por esta espécie de competição com o cidadão da União Europeia, quando estão em busca de um trabalho se estiverem na Alemanha por 4 anos ou mais. Além disso, existe o objetivo de acabar com a regra que obriga os requerentes de asilo e estrangeiros tolerados de pedir uma autorização ao Departamento Alemão para o Trabalho antes de aceitarem qualquer emprego. Para a porta-voz da organização Pro Asyl, trata-se de uma mudança pequena. Na opinião dela, a concorrência por uma vaga de trabalho com os cidadãos europeus deveria ser anulada. Na verdade, defende ela, é apenas uma mudança burocrática. Ela completa dizendo tratarem-se de ideias variadas de políticos concorrentes. Alguns querem facilitar o acesso ao emprego para que os estrangeiros aqui em questão possam se sustentar, enquanto outros querem manter esses estrangeiros longe do mercado de trabalho para que ninguém seja motivado a pedir asilo na Alemanha com a intenção de procurar um emprego. Na opinião dela, os novos planos são válidos, mas que, na verdade, resultarão em muito pouco. Ao ser questionada como a Alemanha se comporta referente a este tema, se comparada com outros países do bloco europeu, a porta-voz da organização Pro Asyl esclareceu. Muitas das restrições vêm da Alemanha. A estratégia de dificultar a vida dos refugiados no país para espantá-los é uma ideia bem alemã, defende a especialista. Por outro lado, é preciso ver que a Alemanha não foi tão afetada pela crise financeira e que, por isso, o mercado de trabalho é melhor aqui se comparado à Grécia, Itália ou Portugal. Partindo desse princípio, apesar das dificuldades impostas aos refugiados, é mais fácil conseguir um emprego na Alemanha que em outros lugares. Mas todas essas restrições são bem alemãs, explica Marie Pelzer. Por isso é necessário refletir e observar se a Alemanha realmente continua no caminho certo, ainda mais com a falta de mão de obra qualificada que se registra atualmente no país. É preciso analisar se vale a pena impor todas essas regras para os refugiados. Uma discussão que, pelo visto, ainda vai longe. No próximo dia 29 de maio, a Alemanha volta a discutir o tema. Termina aqui o Jornal da DW. Fique agora com o Magazine Desportivo com Nadia Issufo.
DW. Desporto.
No ar, o programa desportivo da Deutsche Welle, todas as segundas-feiras de manhã, com as notícias do mundo do desporto de vários cantos do mundo. E os temas do programa de hoje são: Bayern de Munique leva a taça da Liga dos Campeões para casa. Por causa do vandalismo, alguns jogos do Moçambola devem acontecer à porta fechada. Investimento no pavilhão multiusos de Lubango, em Angola, praticamente foi para o lixo. No final, quem acabou por trazer para a Alemanha a taça da Liga dos Campeões foi o Bayern de Munique. Mas isso só depois de muita luta. Os bávaros venceram o Borussia por 2-1. Que o título era alemão já não era nenhuma novidade. Restava saber só se seria o Bayern ou o Borussia a ter a honra de o levar para casa. Isso acabou por tirar um pouco o brilho à festa dos adeptos na Alemanha, uma vez que passou a ser, em certa medida, um jogo entre clubes. Mas, por outro lado, foi especial, principalmente para o Bayern, que este ano foi vencedor da Bundesliga e o seu treinador, Jupp Heynckes, está de saída, e em grande. Mas o jogo em si, que se disputou no estádio do Wembley, em Londres, em termos de forças, esteve equilibrado. Depois de várias tentativas, o Bayern só chegou ao perigo aos 25 minutos. Aos 29 minutos, Robben começou um duelo à parte com o guarda-redes Weidenfeller. Aos 41 minutos, voltou a atacar a baliza do guarda-redes, mas sem sucesso. Durante a primeira parte, a partida foi dominada pelo Borussia Dortmund, embora não tivesse entrado em campo como favorito. Já na segunda parte, o Bayern começou a impor-se. O primeiro gol dos bávaros surgiu aos 59 minutos, apontado por Mandzukic, com a ajuda de Robben. O Dortmund sentiu o golpe. Aos 61 minutos, reagiu e Gundogan fez o golo do empate. Aos 89 minutos, aconteceu o golo da vitória. O holandês Robben deixou para trás quatro defesas e invadiu a baliza de Weidenfeller. No final, o homem do jogo contou como lá conseguiu chegar. Foi um jogo renhido e um duelo em igualdade de condições. Tivemos muitas chances e o Dortmund também. E então, o último minuto. Mais uma vez passamos. E eu reagi ao passe de Frank, alcancei a bola e consegui marcar o golo. Isso significou muito. São tantas emoções agora, é inacreditável. Para o Borussia, a tristeza foi grande. Perder na derradeira fase da Liga dos Campeões. Para além de nesta temporada ter passado o título de campeão da Bundesliga, também para o Bayern. Ao técnico dos derrotados, Jürgen Klopp, não restou outra saída senão conformar-se. Eles marcaram dois golos, nós apenas um. Foi um jogo dramático, um jogo difícil que foi decidido tarde. Thomas Müller já tinha dito que tinha câimbras na perna. Isso não foi diferente para nós. Os jovens realmente fizeram de tudo no campo, depois de uma longa temporada na Bundesliga. E por isso, claro, eles mereceram. E parabéns ao Bayern de Munique e ao Jupp Heynckes. Quem não lhe deseja isso? Não queríamos estragar a reta final da sua carreira. Mas naturalmente que queríamos ganhar. Mas está tudo bem. Foi um confronto especial para os dois treinadores. O técnico do Borussia, Jürgen Klopp, não escondeu a emoção. Para Jupp Heynckes, o treinador do Bayern, uma vitória teria um gosto especial porque ele tinha a chance de ser o campeão europeu antes do espanhol Pep Guardiola assumir o comando da equipa. Jupp Heynckes falou do último jogo dos bávaros orientado por si. Logo aos 20 minutos já se percebia a pressão. Então, pouco a pouco, nós fomos nos libertando. Também antes do intervalo tivemos duas grandes chances com Arjen Robben. E penso que depois do intervalo jogamos muito melhor. Após a desilusão de há um ano, em que o Bayern de Munique perdeu a final da Liga dos Campeões do próprio estádio, frente ao Chelsea de Inglaterra, no desempate por penaltis, os bávaros vingaram-se dessa e de outras derrotas recentes. Na época passada, perdeu também a final da Taça da Alemanha, precisamente para o Borussia do Dortmund, e já tinha sido finalista vencido da Liga dos Campeões em 2010. Na 13ª jornada do Girabola, o Cabo Scorp do Palanca derrotou este sábado o Atlético do Namibe por 2-0, isolando-se na liderança com 33 pontos. Já no jogo entre o Bravos do Maquis e o 1º de agosto, não houve abertura no marcador, tal como na partida entre o Atlético Sport de Aviação e o Benfica de Luanda. O Interclube e o Recreativo de Caala empataram uma bola. Neste domingo, o Desportivo da Huila perdeu pela terceira vez em casa, desta vez para a Sagrada Esperança da Lunda Norte, por 1-3. O Petro de Luanda venceu o 1º de maio de Benguela por 1-0 e, por igual resultado, o Progresso de Sambizanga derrotou o Santos. E na 10ª jornada de Moçambola, o Ferroviário de Nampula derrotou neste sábado o Costa do Sol por 2-1. O Machacando venceu o Têxtil de Pungua por 2-1. A Liga Muçulmana também venceu o Desportivo de Nacala por 2-1. E neste domingo, o Ferroviário de Maputo perdeu diante do Ferroviário da Beira por 0-2. O Clube de Chibuto bateu o Xingal de Tete por 2-1. O HCB do Songo bateu o Vilanculo por 2-0. E o Estrela Vermelha bateu o Majed de Maputo por uma bola sem resposta. e o Conselho de Disciplina da Liga Moçambicana de Futebol penalizou os adeptos de futebol de Tete por atos de vandalismo. O HCB neste domingo jogou sem assistência e tem mais um castigo igual a ser cumprido. Deverá pagar também uma multa de 20 mil meticais. Os sócios e simpatizantes deste clube do Xingal arremessaram para o campo objetos contra a equipa de arbitragem, tendo causado ferimentos a um assistente. A Seleção Nacional Sénior Feminina de Handebol de Angola perdeu neste sábado por 20-27 frente à Coreia do Sul em partida da segunda jornada do Torneio das Quatro Nações que decorre em Seul, na Coreia do Norte. O Torneio das Quatro Nações abre a preparação do conjunto angolano para o Campeonato do Mundo que decorre na Sérvia em dezembro próximo. Em Angola, mais um exemplo de descaso com o uso do dinheiro público. Desta vez, falamos de milhões de dólares investidos pelo Estado angolano na construção do pavilhão multiuso da cidade do Lubango, em Huila. Porém, o local já não pode ser usado pelos atletas. Anselmo Vieira dá-nos o ponto de situação.
O pavilhão multiuso da Nossa Senhora do Monte, na cidade do Lubango, já foi um reduto importante para os atletas. Em 2007, aconteceram aqui jogos do Campeonato Africano de Basquetebol. Atualmente, porém, a realidade é outra. O local está abandonado. A sua construção custou dos cofres do Estado angolano, em conjunto com os de Cabinda, Uambo e Luanda, 42 milhões de dólares norte-americanos. Mas a empresa que fazia manutenção do pavilhão, a Jucanda, desistiu do trabalho e abandonou as atividades no ano passado devido às dívidas orçadas em 5 milhões de dólares. As autoridades e a empresa em causa se recusam a falar sobre o assunto. Os amantes do desporto estão preocupados. Narciso Caniela, atleta de basquetebol do Clube Desportivo da Huila, descreve a situação do pavilhão.
Nos atletas não podemos utilizar as casas de banho, sim. As casas de banho estão em más condições. Precisamos que veja essa situação. Sim. O tapete já se foi, assim, temos até frequentar muito aquele campo, porque o campo escorrega muito. O tapete acho que já está um pouco dificultado, dificulta um pouco para nossos treinos e jogos. Está sempre vazio, porque ninguém quer frequentar, porque escorrega muito e pode acontecer alguma fatalidade num dos jogos ou dos treinos. Isso é que nós evitamos.
Isaac Gonçalves, praticante de basquete, revela que a degradação do local teve consequências na vida dos desportistas do Lubango, que usam lugares impróprios.
Temos poucos campos, o executivo já faria algo pelo nosso campo, que nos desse mais campos. Temos poucos campos, o único campo que temos aqui é Mandume, onde divertimos. O multiuso já é um campo que não podemos jogar, se houver chuva não pode se jogar naquele campo, porque aquele campo, no teto assim, cai algumas gotas de água, para cada jogo mesmo.
Filomeno José Cacinda, professor de Educação Física e antigo base do Benfica Petróleos do Lubango, diz que a juventude não tem onde praticar a modalidade de basquetebol.
Mas a juventude vai praticar, vai jogar aonde? Em campos, por exemplo, em tabelas de madeira, isso vem da estrutura. Isso não é problema de base, é da estrutura. Porque as verbas devem ser canalizadas para a criação de condições condignas.
A Direção da Juventude e Desportos, bem como a Associação Provincial de Basquetebol da Huila, manifestaram-se indisponíveis de prestarem declarações aos nossos microfones. De Lubango, na Huila, para a DW, Anselmo Vieira.
E damos um pulo a Portugal. O Vitória de Guimarães é o vencedor da Taça de Portugal depois de ter derrotado neste domingo o Benfica por 2-1. Na primeira parte, os encarnados até estrearam o marcador por intermédio de Gaetan aos 31 minutos. Mas na segunda parte, Saldani trouxe a igualdade e já aos 81 minutos, Ricardo fez o golo da vitória para o Guimarães. E o Magazine Desportivo fica por aqui. Esteve na sua companhia, Nádia Issufo. Até mais.
DW Espaço do Ouvinte.
E vamos saber agora quem escreveu na companhia aqui no estúdio, Márcio Pessoa.
Muito bom dia, Betina. Muito bom dia aos ouvintes. As reações são diversas, muitas reações. Na verdade, os ouvintes se mostram um tanto quanto divididos com relação à legitimidade desta manifestação dos médicos em Moçambique. Por exemplo, o Amir Mandex daria o aumento de 100% reivindicado. Já o Vitorino Bila diz que 100% para ele é demais. Finito Freitas diz que ambas as partes estão erradas. Ele se diz descontente com o governo que não toma uma posição séria. O Edu Edi diz que chegar a 100% de reajuste é impossível. Para ele, o governo e os profissionais devem chegar a um consenso. Ele teme a perda de vidas e acha que as duas partes demonstram não se importar com a saúde da população. O ouvinte, cujo Facebook é Uamba Música, lamenta a situação e a prisão do presidente da Associação Médica, que aconteceu ainda no domingo, Bettina Riffel.
Muito obrigada, Márcio, pela atenção aqui no estúdio. Obrigado, pessoal, aos nossos ouvintes que participaram, como todos os dias, do nosso Espaço do Ouvinte. Tenham todos ainda uma ótima semana. Até a próxima.